Você está ouvindo Cultura Revista. Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura M 930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas, e também pelas redes sociais do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Hoje no programa, Felipe Magal, advogado, professor. Por telefone, Miriam Gonçalves, advogada, presidente do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. A gente tem falado dos dados, dos números da pandemia, das ações ou falta de ações do governo nesse combate, mas principalmente as notícias mais recentes da omissão da divulgação dos dados da pandemia no Brasil e a união dos principais veículos de comunicação no consórcio dos veículos de imprensa para divulgação dos dados. Lembrando que o Brasil continua sem ministro da Saúde. Eu acho que é importante a gente destacar que a gente entra na quarta semana, se eu não me engano, a conta, que a gente não tem um ministro da Saúde à frente aí das ações de combate à pandemia. Miriam Gonçalves, por favor.
Então, Mariane, na verdade, continuando aquilo que eu dizia, que só nessa semana nós temos três razões aí, pelo menos eu enumerei, para sermos denunciado à Corte de Direitos Humanos da ONU. E eu queria dizer que nós temos, eu acho que é caso único, né, de registro de ministros do Bolsonaro, de mal-caratismo, ignorância, burrice, sabugice, maldade numa só equipe. E é uma coisa impressionante. É um número de manobras contra de censura impressionante. Ela não está só aí nos dados da pandemia, ela vai para todos os outros, né? Há uma determinação, medida provisória, portarias, que limitam acesso às informações. Por exemplo, agora reduziram o número de documentos que estarão sujeitos à lei de acesso à informação. E aí você vai, e aí entra com ação na justiça. A justiça determina que liberam, aí eles liberam esses, aí baixa uma medida provisória modificando uma outra coisa. E assim a gente vai, vão confundindo os dados, vão confundindo. É uma falta de transparência. E aquilo que o Magal dizia antes, isso é próprio de regime ditatorial. Não tem outra coisa para dizer. E aí, nessa confusão toda, copiando aí o ministro, e por isso eu falava dos ministros do meio ambiente, o Salles, entra a dona Damares. E também aproveita que está todo mundo olhando para a Covid, preocupado com a pandemia, e ela abre a porteira para passar a boiada. Foi essa semana ainda, sexta-feira, é publicado agora, que ela revogou pelo menos próximo, ela baixou 300 portarias, revogando anistias políticas. Então, vamos explicar o que significa isso. Nós tivemos um acordo, vamos dizer assim, pré-constituição, de anistia política. Então, eram anistiados dos dois lados. Também o único caso em que torturador também foi anistiado. Isso é uma barbaridade, né? Essa nossa anistia. Mas, ok, para fazer um acordo naquela época em que a gente ainda tinha uma ditadura, a anistia foi para os dois lados. Mas aí se montou uma comissão que, com a lei da anistia, essa comissão da anistia era responsável pelas políticas de reparação da memória das vítimas do regime civil militar no Brasil. Ela foi criada ainda na época do Fernando Henrique Cardoso, né, que assinou a lei, mas ela passou realmente a ter uma vigência ou efetividade em 2002. Imagina, o presidente era Almino Afonso Magal, que privilégio, né? E aí começou a haver a reparação, inclusive econômica, de várias pessoas que foram perseguidas, foram mortas ou não conseguiram mais trabalhar, enfim, durante a época da ditadura militar. E aí, a dona Damares, a nossa dileta ministra, e veja a posição dela, né, a ministra da mulher, da família e dos direitos humanos, revogou quase, aproximadamente, 300 portarias de declaração de anistiados. E isso é uma coisa muito interessante, porque ela pega exatamente cabos da Marinha. O que, que isso quer dizer? O que, que isso diz para vocês?
Diz que o ídolo maior deles, a gente tem que lembrar de certos objetivos dentro de tudo isso, e eles vêm cumprindo a agenda e a pauta deles, tá? Eles escamotearem dados, primeiro por subnotificação, agora por ocultação, nesse tensionamento com outras instituições, faz parte do processo do poder. Por favor, ouvintes, eu peço que vocês prestem muita atenção. O processo, a vontade, o interesse, o objetivo, a meta deste governo é acabar com o Estado brasileiro e todas as suas instituições. Os ídolos desses rapazes, desses senhores, desses canalhas que estão no poder, não é o Geisel, não é o Médici, é o Ustra, sabe? Eles não querem a ditadura apenas, eles querem os porões da ditadura. É exatamente nesse contexto que a gente está vivendo, pessoal. Não adianta a gente se enganar. Vamos voltar a falar a palavra fatos que a Miriam usou anteriormente. Os fatos são esses. Eles estão passando tudo. Aliás, por falar em passar, o Ricardo Salles, citado agora pela Miriam, era aquele que disse naquela reunião horrorosa, ridícula, obscena, como foi, né, que ia passar boiada. É esse o nível de violência. O nível de violência é com todas as classes, com todas as etnias, com a cultura do povo brasileiro, com todas as instituições, com o Estado. É um processo de luta de classes bancado, financiado, alimentado por essa elite violenta, elite agressiva, esses donos de poder, aquilo que o Mino Carta chama de a Casa Grande. A Casa Grande não aguenta, não se sustenta ao ver o mínimo esforço em que setores da sociedade, movimentos sociais, um sindicalismo bem feito, bem organizado, tudo que vinha caminhando durante as últimas décadas desse país, principalmente nas últimas gestões do governo popular que teve o Partido dos Trabalhadores, eles foram completamente abjetos a toda essa situação. Então, o que nos causa estranheza é ver que, além de todos aqueles que sabem e que percebem, eles ainda acreditam que será com uma meia dúzia de burgueses, tais quais aquele Fernando Henrique Cardoso, esse que você xingou, que você citou, eu xingaria, desculpe, porque eu não suporto esse homem, não suporto esse Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, Marina Silva, Ciro Gomes, demais, vem pegar e falar sobre manifestos de não sei o que, onde não tratam.
Me perdoe te interromper.
Pois não.
Eu quero falar para os nossos ouvintes que a Ildelgar Angel saiu com uma ontem muito boa. A Ildelgar disse o seguinte: acho certo que eles se unam, já que eles criaram o monstro, nada mais correto que eles se unam para derrubá-lo. Entendeu? É. Ele é maravilhosa.
Sim, ele...
Pra quem não se lembra, ela foi mãe, irmã de torturados políticos, né? Uma história terrível.
É.
Mas enfim.
Acho que era filha de Zuzu Angel, não?
Não, ela filha da Zuzu, ela foi irmã de torturado, né?
Irmã dela foi torturado.
E há uma grande possibilidade de que a mãe dela também tenha sido morta pela ditadura, num acidente de carro, tudo para não ser um acidente de carro, mas que ficou como um acidente de carro, porque ela era uma lutadora. Aí é uma parte aí que a gente faz para os nossos ouvintes, que eu não podia deixar de citá-la quando o Magal fala da reunião deles. Mas enfim, Magal, Mariane, essas coisas vão acontecendo no diário, é uma coisa impressionante. E eu quero corrigir, eu falei das portarias, eu acho que eu falei da Marinha, não, foram agora preciso dados, prestem atenção quem está nos ouvindo, 295 ex-cabos da aeronáutica. Esses 295 ex-cabos da aeronáutica haviam sido ou mortos, eu não analisei cada portaria, cada nome, porque realmente isso saiu na sexta-feira, publicado, eu acho que ontem, impraticável a gente fazer essa análise, mas ou foram torturados, ou foram impedidos de trabalhar, ou enfim, ou são famílias de torturados que foram anichados há muito tempo. E somente agora o governo brasileiro, através da ministra de Direitos Humanos, resolve revogar essa portaria. Claro, essa portaria diz o seguinte, não precisa devolver o dinheiro que vocês receberam. O que não entende é que para essas pessoas, o importante não é só a reparação econômica, é a reparação do seu nome, do fato trágico que acometeu essas pessoas. E para mim é muito interessante também, porque ela está dizendo para mim duas coisas. Primeiro, para com essa bobagem de anistia. Não vai ter mais anistia e nós vamos voltar atrás no que for possível. Segundo, vocês que estão aí nas Forças Armadas, prestem atenção, porque quem também nos contrariar também será punido. E aí, para todo mundo que fala, porque o STF ele interfere muito no governo e tal, 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 chama atenção de novo de quem está nos ouvindo. Houve uma decisão em outubro do ano passado em que permitiram fazer essa revogação de portarias. Houve uma decisão que dividiu o Supremo Tribunal Federal. Dias Toffoli, Alexandre Moraes, esse que hoje é considerado aí o maior inimigo do governo federal, mas Dias Toffoli, Alexandre Moraes, o Barroso, o Lewandowski e o Gilmar Mendes votaram a favor aí do governo. E o Edson Fachin, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Marco Aurélio, Sérgio de Mello votaram contra. E aí ela fez, não só, fez 295 portarias e é capaz que venha mais ainda por aí, né?
Nosso programa de hoje está chegando ao fim, mas eu ainda queria pedir a contribuição tanto da Miriam do Magal com relação às manifestações que estão acontecendo mundo afora pelo racismo, por tudo isso que tem acontecido no mundo. Você acha, Miriam Gonçalves, que está na hora das pessoas irem para a rua?
Eu sempre digo o seguinte, que há uma pandemia que está acontecendo no nosso país e no mundo, que ela mata mais gente do que o coronavírus. Acho que sim. Acho que temos que tomar todo cuidado. Você sabe que eu sou uma pessoa que sigo e respeito o afastamento, o distanciamento social. Acho que tem que ir com máscara, com gel, ficar distante. Mas a morte aos negros no nosso país e nos países que estão protestando é muito grave, é muito grande, é estrutural. E a falta de democracia que nós já estamos vivendo também encobrirá ainda mais a morte, a discriminação de negros, pobres e da periferia do nosso país. É uma pandemia que mata muito mais. Acho que nós temos que cuidar de todas elas, nos prevenirmos de uma e combatermos a outra.
Magal.
Eu ratifico, assino embaixo todas as palavras da Miriam. Eu digo que se estamos diante de dois imperativos agora nos colocados. Um, aquele que pensa ou que vê a situação de saúde pública, né, ser completamente escamoteada por essas pedaladas sanitárias, essa falta de testamento, de testes, né, de testagem, desculpe, né, do governo, e toda essa resposta que eles dão de a culpa é sempre dos governadores e dos prefeitos, porque essa é a resposta que eles dão, eles são tão safados e tão canais falam isso, nos coloca diante de outro imperativo. O imperativo é salvar e o resto dessa democracia que já era fragilizada, essa democracia que não tinha punido nenhum torturador, essa democracia que vinha de uma maneira bem extremamente liberal e que agora nós do campo progressista estamos diante de fato da nossa grande batalha das vidas. Eu tenho certeza que esse processo, esse momento que nós estamos passando, senhoras e senhores, com pesar eu digo que ele ainda será longo e doloroso, porque estamos diante de um desgoverno e que vai fazer cada vez mal. É necessário que nós do campo progressista ocupemos as ruas, é necessário que façamos isso, obviamente, como a mídia disse, né, com todo o rigor dos cuidados de álcool gel, de máscara, de distanciamento, de tudo isso, mas é necessário, não há mais o que esperar. Se a gente ficar em casa vai aumentar o número, e se a gente for para a rua vai aumentar o número também, porque faz parte do processo de deteriorização que eles estão fazendo com o Estado brasileiro. Então, eu conclamo a todos os companheiros que pensem, que se cuidem, que tenham todos os cuidados, inclusive com os entes familiares, não vão visitar aqueles que são de grupo de risco, tudo, mas que se coloquem em favor da democracia, em favor de tudo aquilo que foi conseguido. Todos os direitos e garantias, pessoal, só foi conseguido através de luta. Nunca chegou um burguês e pegou e deu para você direito. Não existe isso. Não existe isso. É só com a gente lá para tentar segurar isso. A gente fala que eles tinham que ter caído ontem. É para ontem que eles tinham caído. E eles permanecem lá. Vamos esperar esse impeachment, meu amigo, deixar na mão do Rodrigo Maia para fazer, não vai adiantar. Nós temos que nos organizar, nós temos que. A única coisa que vai salvar o povo brasileiro são os movimentos sociais. Hein? Que fique bem claro todo mundo que está me ouvindo, que vai salvar o povo brasileiro é o resgate dos movimentos sociais. Para quem que vai poder pedir auxílio, força, luta, combate a esse Estado que tá nos destruindo? São os movimentos sociais. Então a gente precisa de uma organização dentro da esquerda, tá? Para que a gente faça isso em frente esse problema de perto.
Eu quero agradecer mais uma vez Felipe Magal aqui nos estúdios, Miriam Gonçalves por telefone, agradecendo a parceria do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Miriam, um minutinho para as suas considerações finais.
Um minutinho. Hoje não foi possível nós falarmos, mas quem sabe no próximo programa. O que está acontecendo com o Dória, que já deu uma arrefecida, inclusive mandou reprimir aí manifestantes. Falar também do Witzel, que com a atuação da Polícia Federal sobre ele, ele recuou e deixou de fazer oposição ao Bolsonaro. Né? Agradecer a todos os nossos ouvintes, a todas as nossas ouvintes, e sugerir a vocês que vejam, eu gosto muito do Porta dos Fundos, adoro, aliás, me divirto muito, mas que assistam Porta dos Fundos, a Nota de Repúdio. É um dos filminhos Nota de Repúdio, com toda a competência dele, mas se todas as outras vezes eu me diverti, dessa vez eu chorei. E quero terminar dizendo, e não é mera retórica, vidas negras importam.
Obrigada, Miriam. Até a próxima edição. Magal, obrigada mais uma vez.
Um beijo para todo mundo.
Um beijo.
Obrigado, Miriam, foi ótimo ter conversado com você, todos os nossos ouvintes, pessoal, vários ouvintes, várias manifestações. Queria registrar a presença de uma em especial, do meu grande amigo Francisco Arrua, lá de Buenos Aires, que também nos escuta, veja só, o programa e declata na cultura agora internacional, né? Senhoras e senhores, é necessário que mantemos o olhar enxuto para sabermos para onde que nós vamos, e a gente só tem uma salvação, que é o direito de viver, tá? A gente tem o direito de viver, e é para isso que nós precisamos enfrentar esse discurso tolo, raso, confuso, mentiroso, compulsivamente mentiroso desses militares que estão aí. Militares assim, do mais baixo, de mais baixo nível, do mais baixo perpetuação de escolhas sobre as vidas humanas. Eu espero que todos vocês se juntem a nós, estejam estejam conosco e vamos enfrentar essa batalha. Vamos pegar esses golpistas pelas unhas e voltaremos, venceremos.
Obrigada, Magal. Vamos à luta.
Vamos à luta.
Toda sexta, 5 horas da tarde, Felipe Magal, Felipe Lopes e Sandro Moser apresentam o Vamos à Luta. Você é mais que convidado a prestigiar também este programa da Rádio Cultura, a mais livre de todas. O Cultura Revista de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e a sua audiência e volto com mais notícias e entrevistas a qualquer momento. Um abraço a todos e até lá.